Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorim. Damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o milho. Vamos verificar como é que estão os trabalhos para safras de milho, tanto a safra verão que está sendo colhida, quanto as expectativas para a segunda safra que vem por aí, e principalmente como é que todas essas movimentações impactam no mercado para o produtor brasileiro. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Ana Luísa Lodi, ela que é analista de mercado da StoneX, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Ana Luísa, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Ana, vamos começar falando sobre a safra de verão, como é que está o andamento da colheita? A gente acompanha atraso na colheita com relação aos anos anteriores ou esses trabalhos estão ali em linha com o que era visto nas últimas safras?
Sim, né? A safra de verão de milho ela está mostrando algum atraso. A gente teve aí o clima no Brasil, né? O ano passado, durante o período de plantio, ele não foi tão positivo. A gente demorou a ter chuvas mais regulares, então isso daí contribuiu para atrasos no plantio e, consequentemente, no ciclo todo do milho. Então, a gente já está colhendo milho, mas está atrasado sim, segundo o nosso acompanhamento, a gente divulgou na última sexta-feira, pouco mais de 7% da safra de milho verão já estava colhida, contra mais de 20% no ano passado. Então, a gente tem atraso sim.
E aí, Ana, nesse momento a gente consegue já ter uma ideia do tamanho das perdas que a gente vai ter devido a todo esse problema climático que você comentou?
Olha, a gente atualiza nossos números todo mês. No começo de janeiro a gente tinha reduzido um pouco a safra, mas agora no começo de fevereiro a gente voltou a aumentar um pouquinho porque a gente teve boas chuvas no mês de janeiro como um todo, o que tem favorecido o desenvolvimento das lavouras que ainda estão aí em fases que necessitam de água. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que foi um estado bastante afetado pelo clima mais seco em novembro, em dezembro, em janeiro o clima já contribuiu mais, já teve mais chuvas e melhorou a perspectiva da região norte do estado, que era uma região que já vinha, né, com uma situação mais benéfica. Então, a gente voltou a aumentar um pouco aí a estimativa de safra. A gente está esperando um pouco mais de 26 milhões de toneladas na safra de verão, né, que está sendo colhida agora.
E aí, Ana, essa chegada desses volumes ainda pequenos, né, 7% colhidos, eles já são suficientes para mexer de alguma forma no mercado brasileiro nesse momento?
Olha, o mercado brasileiro, por mais que a gente esteja em período de colheita, né, ele deve continuar aí com uma situação de preços mais fortes. É claro, né, que dependendo aí das regiões onde a colheita avança mais, a gente tem aí uma movimentação mais regional, mas de maneira geral os preços eles devem continuar fortes, porque se a gente considerar o ano passado, o estoque de passagem que a gente teve da safra 19-20 para a safra 20-21, ao redor de 10 milhões de toneladas, um pouco menos de 10 milhões de toneladas, e o que a gente vai produzir na primeira safra, a gente fica com volume aí entre 35 e 36 milhões de toneladas para o primeiro semestre do ano, antes da entrada da safrinha. Isso daí é basicamente a metade do consumo previsto, né? A gente está com consumo previsto para a safra 2021, perto de 72 milhões de toneladas no consumo doméstico. Então, é uma oferta muito justa, né, para a demanda que a gente está esperando até aí a entrada da safrinha no segundo semestre do ano. Então, isso é uma situação que contribui para a manutenção de um cenário aí de preços do milho mais fortalecidos. Mas, claro, quando a colheita ganhar mais força, né, tiver aí volumes mais significativos entrando no mercado desse milho que fica no mercado doméstico, o milho primeira safra ele fica no mercado doméstico, isso daí pode aliviar um pouco os preços, mas a gente não espera quedas significativas.
E aí, Ana, falando agora da segunda safra, a gente já vê algumas movimentações começando de plantio dessa safrinha, né, as regiões ali mais adiantadas. O que a gente pode esperar para essa safra em termos aí de área? A gente deve ter realmente um aumento significativo nas áreas de segunda safra?
A gente vem, sim, com uma perspectiva de crescimento importante da safrinha de milho, de mais de 1 milhão de hectares no Brasil como um todo. favorecida por essa questão dos preços, né? Preços fortalecidos, demanda fortalecida, nossa demanda doméstica, mais exportações também. O Brasil ele tem se consolidado cada vez mais como um player muito importante nas exportações de milho. No ano de 2020, a questão cambial também, ela foi bem importante aí para as nossas exportações. Então, a gente está num cenário positivo aí de preços atrativos que são um incentivo para o produtor plantar, né? Então, a gente vem uma perspectiva, sim, de aumento de área, de aumento importante de área. É claro que a gente tem que ver o que vai acontecer ao longo do mês de fevereiro também, principalmente na primeira quinzena de março, né? Com questão dos atrasos, a gente deve ter uma parte da safra sendo plantada fora da janela ideal, fora do melhor período aí. Isso daí traz mais risco. A safrinha ela já é mais arriscada, ela já é um ciclo que no Brasil a gente tem chuvas que param aí entre abril e maio. A gente tem uma estação seca muito pronunciada, mas o produtor ele vem com a intenção sim de crescer a área. Claro, a gente tem que ver o que vai acontecer nessas próximas semanas em relação aos atrasos que podem afetar de alguma forma nessa última hora aí a intenção do produtor.
E aí, pensando na produção dessa segunda safra, o que a Stonex está projetando, até levando em consideração esse cenário de atraso e de partes dessas lavouras ficando fora da melhor janela?
Olha, por enquanto a gente ainda está estimando uma safra recorde, né, para a safrinha aí, o que consequentemente também levaria um total recorde. Nossa estimativa para a safrinha está acima de 82 milhões de toneladas, mas realmente a gente ainda tem muita coisa que pode acontecer até esse número se confirmar ou não. A expectativa é de crescimento de área, mas mesmo essa área se confirmando, a gente tem que acompanhar o clima nos próximos meses e com os atrasos, né, a gente precisaria de chuvas, de um regime de chuvas até se estendendo um pouco mais para garantir melhores produtividades. Então, tem muita coisa que ainda pode acontecer, mas por enquanto a gente está mantendo a perspectiva de recorde.
E aí, com esse atraso nos trabalhos de plantio, também vai ter uma colheita mais tardia dessa safrinha e essa entrada de volumes mais tarde. Quando é que esse volume de safrinha deve chegar no mercado brasileiro e aí a gente ter uma pressão maior nessas cotações?
Olha, a gente geralmente é a partir do segundo semestre mesmo. Quando a gente não tem atrasos como esse ano, a gente já tem colheita em algumas regiões aí, colheitas de áreas menores, né? Final de maio, junho, a gente já tem alguma colheita. Como a gente teve atrasos, a colheita deve começar a ganhar força em julho, principalmente agosto aí desse ano. Só que a gente tem que acompanhar não só o período da colheita, né? A gente tem que ver se em maio, por exemplo, chegar abril, maio deste ano, e estiver tudo maravilhoso para a safrinha, né? O clima estiver ajudando muito, isso daí já alimenta uma perspectiva de uma safra muito boa, o que poderia ser um fator baixista para os preços, né? Mas a gente tem que considerar, mesmo no período de entrada de safra, no período da colheita da safrinha, que é quando entra um grande volume de milho no mercado brasileiro, a gente tem que acompanhar outros fatores, né? A comercialização do milho, ela tá mais adiantada, o produtor ele aproveitou aí e fez negócios mais antecipados de forma mais expressiva. Então, por mais que chegando lá no segundo semestre, quando entrar uma safra, se entrar uma safra recorde, por exemplo, se confirmar, não é toda essa safra que vai estar disponível, né? A gente já tem uma parte grande negociada. Então, tem vários fatores que precisam ser acompanhados, como vai estar o câmbio, porque, querendo ou não, as nossas exportações, elas são centradas no produto da safrinha. Então, dependendo de como tiver aí o ritmo de exportação também. Então, são vários fatores, sim, que têm que ser acompanhados, não só a entrada da safrinha, né? A gente viu em 2020 que mesmo com a safrinha, foi uma safrinha recorde, entrando no mercado, os preços do milho não cederam, né? Porque tem todos esses fatores. Então, a gente precisa acompanhar mesmo o que vai acontecer, não é só o aumento da oferta, né? O mercado de milho nos últimos anos, ele tem mudado a sua dinâmica, né? Com comercialização mais antecipada, com consumo doméstico bem fortalecido, com a questão do etanol de milho, principalmente no Mato Grosso. Então, a gente tem que realmente acompanhar vários fatores além mesmo do quanto vai ser produzido.
É, justamente essa questão das vendas antecipadas era o próximo ponto que eu queria detalhar um pouquinho melhor. É uma safra que já nem começou direito o plantio, ela já está mais da metade vendida em alguns estados, né? O Mato Grosso já bastante adiantado. O que que isso impacta na dinâmica de mercado? A gente deve ter uma modificação nesse cenário de comercialização?
Assim, a gente via alguns anos atrás, né? Claro, alguns estados sempre tiveram uma comercialização um pouco mais antecipada, Mato Grosso aí, que é o principal produtor, mas a gente via aí no anos anteriores, né, que não acontecia tanto isso. A comercialização antes da colheita, antes realmente aí, de se ter o produto, ela era mais baixa. Então, isso daí é uma coisa que é uma característica que contribuía para aquele movimento que a gente via logo que entrava na safrinha no mercado, lá por volta de agosto, de preços extremamente baixos, né, de milho, preços muito pressionados, inclusive levando a Conab a intervir no mercado. Então, a gente está realmente vendo o mercado de milho mudar, com os consumidores precisando se planejar com maior antecedência, porque a comercialização ela tá acontecendo de forma aí mais antecipada.
E aí, Ana, só para a gente encerrar, já existem movimentações também para venda de outras safras, né? Safra 21-22 já sendo negociada. Essas oportunidades são favoráveis para o produtor nesse momento, essas oportunidades de vendas futuras?
Olha, é claro que cada produtor ele tem que analisar a sua situação, né? E se realmente ele vê que compensa, que aquilo que está sendo oferecido para o produto dele, mesmo que seja um produto que vai ser colhido só em 2022 ou só em 2023, no caso da safrinha, né? Desculpa, só em 2022, no caso da safrinha, a safra 21-22. Então, ele tem que analisar, mas sim, a gente tem visto produtores se antecipando, aproveitando aí que mesmo para um período aí mais distante, estão sendo oferecidos preços que ele considera atrativo.
Ana, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, mas realmente o mercado de milho ele tá se consolidando aqui no Brasil, né? Tornando o mercado mais desenvolvido, não só com o aumento da produção da safrinha que veio realmente para ficar. O Brasil ele deve ter cada vez mais a concentração de produção de milho na safrinha, mas com a comercialização antecipada, com o Brasil se destacando também entre os principais exportadores.
Ana, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Eu que agradeço, um ótimo dia a todos.
Essa é a Ana Luísa Lodi, ela que é analista de mercado da StoneX, conversou com a gente para conversar um pouquinho como é que estão as safras de milho, as lavouras da safra verão que estão sendo colhidas, também as expectativas para o plantio da segunda safra e como é que tudo isso impacta no mercado nacional do cereal. Ana Luísa destacando que os números da StoneX apontam 7% das áreas de milho verão colhidas até a última sexta-feira, quando nesse mesmo período do ano passado esse índice já era de 20%. Então, um atraso bastante significativo. Isso retarda a entrada desses volumes no mercado nacional, o que mantém as cotações bastante elevadas, o que deve seguir mesmo com o avanço desses trabalhos de colheita. Ana Luísa destacando que vários outros fatores permanecem para sustentar essas cotações do milho aqui no Brasil. A partir do segundo semestre, quando a segunda safra entrar, a expectativa da StoneX é de mais de 1 milhão de hectares a mais de plantio da segunda safra do que no ano passado. Também uma produção recorde acima das 82 milhões de toneladas, o que daria também uma produção total de milho nesse ciclo 2021 recorde para o Brasil. As expectativas é que esses volumes de safrinha entrem a partir de junho, julho, agosto, ganhando força essa colheita. E aí a gente pode ter algum movimento de queda nos preços, mas ainda assim muitos fatores sustentando essas cotações e principalmente uma questão de que muitos volumes dessa safra já negociados. Então, quando essa safrinha entrar no mercado, não vai ser tudo que vai estar disponível, muita coisa já vai ter sido negociada. Então, quem precisa comprar milho, aquele produtor de proteínas, produtor de ração, precisa se cada vez mais antecipar, se planejar, comprar com antecedência para fugir desses preços altos que a gente vem acompanhando nos últimos tempos no mercado de milho aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.